Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. 2. Um vizinho, atordoado, acudiu, rendendo-me dias depois para o Rio, recomendado a uma casa de comércio, onde estive 10 meses, até que a casa faliu. Rolei então do balcão em balcão, sempre mal sucedido. Estive 2 vezes doente na misericórdia, e uma preso, por ler defendido na rua um pequeno de os jornais contra os safanões de um guarda civil. Preciso acontar que o vizinho generoso que me enviou para o Will, como mercadoria de última espécie, em terceira classe e sem sapatos, era o pai do senhor Dr. Lúgero. Grato a esse senhor, também pobre o que o carregado de família, escrevi-lhe sempre as minhas cartinhas, pendendo-o ao corrente da minha situação. Para ser completamente franco, como quero rir neste momento, devo acrescentar que eu não os escrevia só por gratidão, mas para satisfazer o gosto especial que tenho-lhe desde pequeno de escrever, se refluir, mas especial em o rede cartas. De todo o meu tempo de colégio, que aliás foi curto, ficou-me apenas uma aprenanda, que hoje amaldiço, uma esplendida caligrafia, pois aí está uma coisa que se vai tornando cada vez mais rara. Não digo o caso com entoo as maduquinas de escrever, não há realmente agora a Silveirinha Quatrol necessidade de letras caprichosas. Em suma, sempre é uma prenda. Funesta, minha senhora. Nem sei que. Certamente que a senhora não poderia imaginar por que razão eu disse isto, mas é meu dever explicar-lhe. Seja complacente e perdoa a tribulação em que lhe falo. Zero rapazinho tinha se tornado livido. Não seria preciso que ele confessasse para que a Madame Z percebesse a sua aflição. Depois de um instante, ele continuou com esforço. Foi funesta para mim a habilidade caligrafica, porque, entusiasmado por essa única qualidade da minha educação, entrei a abusar, imitando letras alheias, por uma espécie de diletantismo caprichoso e estúpido, mas em que não entrou nunca, posso jurar, a mínima intenção de maldade. Desgraçado, pensou consigo Madames, naturalmente falsificou alguma firma para um estelionato. Jorge recapitulou. Eu estava numa das mais amargas crises da minha vida, completamente exausto de recursos, quando recebi um postal do velho Dias, dizendo-me que o filho Lúgero estava no Rio e encarregando-me de lhe dar notícias suas, porque o rapaz não lhe escrevia, como via-se no 240 e lhe dois a Silveirinha postal o endereço, corri a oferecer ao Dr. Lúgero meus serviços e a pedir informações que transmiti ao velho. Quanto aos serviços, ele abusando de um... Vai saber como. Jorge interrompeu de novo a sua narração, em que andava para trás e para diante, numa manifesta cobardia. O suor corria-lhe em bindins grossas pelo rosto. Embora o dia estivesse fresco, a dona da casa levantou-se, foi abrir uma janela que dava a dar para as sombras de uma cacil. Voltou depois, jamais interessada para o seu lugar. Continuou dizia que... Prestei ao Dr. Lúgero os serviços que exigiu de mim, sem pedir por eles a menor recompensa. Tratando-me como a um camarada, ele me autorizava a certas franquezas e brincadeiras. Nessas intimidades, pestardeante de um homem ambiciosíssimo, maleabilíssimo e cujo único pensamento consistia nisto. Ganhar dinheiro muito depressa e com o menor esforço possível. E um pensamento vulgar e até certo ponto justificável. Conforme os meios, não é verdade? Rogo-lhe que o não defenda antes de me ouvir tudo. Para atrair sobre sua pessoa a doa Silveirinha 543 público e impor-se-á a admiração de um certo número de pessoas, o Dr. Lúgero pôs em prática estratagemas bem originais e de que, desengraçadamente, me fez cúmplice. A propósito disso que eu lhe vim hoje falar, minha senhora. Não posso imaginar o que seja. Isso possível. Permita-me que estenda um tanto mais as minhas considerações, para chegar com menor esforço ao ponto principal. Pois não fale. O Dr. Lúgero tem, desde que veio para o Rio, a preocupação de se casar rico, e como a sua teoria é que não há nada para levar um homem a como o amor de outra ou de outras mulheres, lembrou-se do alvitre de se fazer amado senão em realidade, pelo menos em aparência, de várias senhoras da grande sociedade. Que dera original. Não há dúvida, este rapaz é louco, pensou de novo Madames. Jorge ora titubeava, ora discorria com limpidez, mas sempre nervoso e envergonhado. A coisa não é tão difícil quanto à primeira vista pôde parecer. Desde que se tenha embaixo da mão um criançola desamparado que se gabe de imitar com perfeição toda a espécie de letras, que seja crédulo e de fácil convencimento, e tudo se torna ainda mais compreensível. 244 a Silveirinha, quando se saiba que esse rapazinho vivo boa minha mente sem amigos. E com fome, sempre muito vestido, desprezado na sociedade, a que não devo nada, a não ser alguns cálices de parati oferecidos para estímulo de ações confusas. Zero doutor Lúgero, tal qual meu padrinho, folgava em oferecer-me de vez em quando uns goles do uísque dos pobres. Oh, minha senhora, eu deveria acabar agora esta narração de joelhos. Pratiquei uma ação vilíssima, mas pratiquei iludido, e a força de estimulantes alcoólicos. Foi a força de me dizer em todos os tons que as suas intenções eram inofensivas, mero pretexto para ris, que o doutor Lúgero obteve várias cartas de amor ditadas por ele e escritas por minha mão em duas caligrafias femininas. Essas cartas, de relaxado sentimento moral, eram dirigidas a ele próprio duas senhoras que eu supunha imaginárias, porque ele assim o afirmava, mas que verifiquei há dias que existem e que ele as conhece pessoalmente. Uma das signatárias dessas cartas chama-se Xaviera. Oh, que fâmia! A outra... Jorge baixou a virra cabeça como um rança de misericórdia. Madame Zegui, com a fisionomia transtornada pela surpresa horrível. A Silveirinha 45. A prova, eu quero a prova. Isso que está a dizer é uma infâmia em que não posso nem quero acreditar. O doutor Lúger é nosso amigo. Ó, nosso amigo verdadeiro. Diga, que intenções são as suas para inventar semelhante torpeza? Jorge tirou do bolso as duas cartas escritas em papéis diferentes e entregou-as a madames. Tremiam-lhe tanto as mãos que as cartas palpitavam-lhe entre os dedos como se fossem agitadas pelo vento. Ela arrebatou-as com raiva e leu, na inconfundível caligrafia da Xaviera, em que as letras pareciam aleijadinhas, enfileiradas tropegamente umas de encontro às outras.
Querido Lúgio, pesbois de muito falá-la contigo, em Vinsmera.
A segunda carta reproduzia sem hesitação o seu traço largo, firme e bem talhado. Dizia, os seus escrúpulos acabam por desesperar-me. E pere uma manhã às 3 horas no seu escritório. Faça por estar só. Bença. 246 a Silveirinha, madames. Relia uma e outra carta, como se as não entendesse. Era uma alucinação. Jorge encolhia-se na cadeira, pequenino, assombrado, quase chorando. E por um espaço de tempo ela agitou-se pela sala, com os lábios lividos, os olhos incendiados por uma chama de ódio. Tinha mitos de estrangular o mocinho, de o mandar por fora de Erastus. Mas sentia-o sincero, percebia-lhe o arrependimento, via-lhe a alma agoniada no corpo de criança miserável e indagava de si própria como ir no mundo dando monta maldade e tamanha dissimulação. Seria possível que o Lúgero, que ela protegera a pedido de sua melhor amiga, a tia que a criara, o Lúgero, por quem tanto pedira aos amigos e a quem seu marido a auxiliava moral e materialmente, fosse capaz de tão feia ignomínia. O seu instinto de mulher inteligente até ao fundo da verdade negra. Percebia que o rapazinho que ali estava humilhado diante dela não tinha mentido. Era mais infeliz do que culpado, fora um iludido, um criançola faminto de fácil convencimento, mas que esclarecido, entre dois copos de água ardente, não tinha hesitado em vir confessar o seu erro e elucidar os traídos das maquinações de que eram vítimas. Entretanto, ainda exclamou com asco. E o senhor prestou-se a semelhante infâmia. Que vergonha! E estas cartas? Diga, que fazia-lhe destas cartas? A Silveirinha 247. Não sei, talvez as mostrasse a alguém. Deixa-vas às vezes na pasta aberta, ou sobre a mesa, para que todo mundo soubesse. Sim, parece que sim. E o senhor consentia. Porque eu não podia supor que tais cartas lhe pudessem aplicáveis a pessoas verdadeiras. Aqueles a quem a realidade maltrata, são fáceis às vezes em crer na ilusão. Quando não é felicidade, é preciso inventá-la. Acreditei, juro, que aqueles amores fossem fictícios. Não tenho mesmo, à falta de quem me ame, tantas vezes imaginado o amor.
Diga, quando recebeu tudo o que fez?
Foi no dia em que a senhora foi ao escritório. Na véspera à noite eu tinha escrito uma carta ata com a sua letra, ditada por ele. Quando li o bilhete escrito pela sua própria mão e deixado a meu cuidado na secretária do Dr. Lúgero, tive um sobressalto horrível e percebi a verdade.
E pois?
Revolvi pastas e gavetas, rasguei outras cartas do gênero dessas, também escritas por mim, e nem sei como, na minha indignação, pude conservar essas as duas que lhe entreguei agora. Como prova suprema, 248 a Silveirinha. Uma enga. Pode ser uma intriga. Não é uma griga. Confesso o meu, a minha torpeza, mereço por isso que me acredite. E depois mais nada. Fim. Esperei o Dr. Luja e assim que o vi entrar no escritório, lancei-lhe em rosto meu desprezo prevenido de que a procuraria para lhe revelar tudo. Ele não acreditou-se. As minhas inventivas respondia glacialmente. Você hoje bebeu demais. Desesperado, ati a ele numa fúria de que nunca me julguei capaz. Mas o Dr. Ludgeroy, muito mais forte do que eu, torceu-me os pulsos, atirou-me ao chão, fincou-me um joelho no peito, chamando-me ladrão. Veio gente dentro acudir ao escândalo e ababafá-o antes que a polícia chegasse. E se a polícia tivesse chegado? Eu pouparia ao seu nome uma vergonha atroz. Já estive preso por defender um garotinho da rua. Não seria menos justo que me deixasse prender como alucinado alcoólico, sem declarar que o fazia para defender uma inho honesta. Mas agora que eu já lhe disse tudo, minha senhora, consinta que eu lhe peça perdão. Não respondeu e disse baixo, com ódio, por entre os dentes. Se meu marido soubesse, matava-o. As únicas provas desse crime tem nas a Silverin 249, senhora, nas mãos. Um simples gesto de prudência e elas se desfarão em cinzas. Oh, mas ele merece um castigo. Lembre-se, por mais justo que seja um assassinato, o assassino carrega depois por toda a vida com o peso do morto costas. Afirmo-lhe que não há outras provas. Rasguei-as eu. A desordem em que pus as pastas e as gavetas, os papéis que a tia tirei ao chão rasgados em mil fragmentos, demonstraram a evidência a quem acudiu ao conflito que lhe descrevi, que de fato eu era um ladrão. E aí está uma profissão que eu nunca me lembrei de exercer. Na minha vida... Ele sorriu com ironia ao mesmo tempo que tinha os olhos cheios de lágrimas. Sentiu o coração enternecer-se-lhe. Já lhe disse tudo, minha senhora, posso ir-me embora. Ele saiu com passo firme, revirando entre os dedos nervosos as abas encebadas do seu chapelinho de feltro russo. Ficou em pé no meio da sala hirta, com o olhar interrogativo. Que fazer? Avisar a Lud, chamar a exigir dele uma explicação, em que termos? Oh, nunca, isso seria inútil. O outro, prevenido, teria argumentos com que repelisse as suas acusações e ainda ela ficaria vessada, humilhada diante dele. O menino tinha 25 a Silveirinha,